Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Eu vou ministrar algo que muitas vezes eu já fui criticado, mas, para falar a verdade, eu não ligo a mínima. E hoje eu gostaria de ministrar a você sobre alegoria bíblica. Vamos alegorizar hoje. Esse é o verbo. Amém, Silvio Gá? Silvio Gá já tremeu na cadeira, como todo bom batista. Nada de alegoria. Mas hoje ele vai receber. Amém. Antes de nós entrarmos no texto que eu quero compartilhar, deixa eu lançar para você aqui o fundamento da minha alegoria. Alegorizar não significa você inventar um significado para o texto. Alegorizar não significa você imaginar as possibilidades simbólicas, não é, que um texto pode ter. Não. Alegorizar é você tomar, presta atenção nisso, aquilo que os escritores do Novo Testamento já propuseram. Não é você que propõe, eles é que dizem. Então, não foi ninguém que disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, ok? Foi um homem de Deus, profeta de Deus, lá no início do Novo Testamento, final do Velho, João Batista. Ele disse, quando você olhar para ele, saiba, ele é o Cordeiro. Mas veja, isso é uma ilustração. Jesus literalmente, ele era um homem, mas aos olhos de Deus e para o nosso bem, ele é o Cordeiro. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, não podemos simplesmente pensar no texto bíblico de maneira simbólica, de acordo com a imaginação, nada disso. Quem propõe são os homens, os apóstolos, o Novo Testamento, porque todo ensino é fundamentado no ensino dos apóstolos. Nós estamos nesse alicerce firme e inabalável. Posso ouvir o amém de alguém? Então, lá em Gálatas, no capítulo 4, verso 21, Paulo diz, dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Abraão teve duas mulheres, na verdade só uma foi sua mulher, mas ele teve filho com duas mulheres. Quem se lembra o nome delas? Sara e Agar. E Paulo está dizendo que essas duas mulheres são representativas, simbólicas, ok? Essas coisas são alegóricas. Quem está dizendo é o apóstolo Paulo, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Nós nunca saberíamos dessa verdade espiritual se o apóstolo Paulo não tivesse contado para a gente. Ninguém iria jamais dizer, olha, Agar é o Monte Sinai, Sara é o Monte Sião, é a Jerusalém. Ninguém nunca diria. Isso é o Espírito Santo que revelou. E a gente vai usar dessa revelação para avançarmos hoje na compreensão do lugar que a graça deve ter na nossa vida e na vida da igreja. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, aleluia. Então já temos um terceiro elemento aqui. Paulo disse que Agar representa o Monte Sinai. O Monte Sinai simboliza o que, meus irmãos? A lei. Então, Agar, a serva, a escrava, simboliza a lei. A lei só produz servidão, escravidão. Todo homem, todo crente que escolhe viver pela lei, no final das contas vai viver debaixo de servidão. Nunca usufrui da herança. Então, Agar é a lei. Sara, em oposição a Agar, representa o que, meus irmãos? a graça. Está ouvindo? Agar simboliza a lei, Sara simboliza a... E agora o texto está dizendo que Isaac é o filho da promessa. Então, Isaac é o filho da promessa, é o filho da graça. Então, quem é Isaac nessa história? Fala para o seu vizinho, você é Isaac, irmão. Você é filho da promessa. Ismael é o filho da lei. Todos aqueles que vivem na lei, portanto, são filhos de Agar. Aqui você tem o significado, portanto, de quase a família inteira. Você sabe que Sara é a graça, Agar é a lei, Isaac é o filho da promessa, o filho da graça. Onde é que eu parei mesmo? Vós, porém, verso 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Mas, pastor, se Agar é a lei, Sara é a graça, Isaac é o filho da graça, quem é Abraão nessa história? Porque Abraão também faz parte da alegoria. Então, nem preciso dizer para você, Abraão é chamado na Bíblia de pai da fé. Abraão simboliza o que então? Fé. Romanos 4, verso 1. Romanos 4. Ora, que diremos? Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão foi o primeiro, vamos dizer, o primeiro crente. Lá em Gálatas 3:9 diz que os da fé são abençoados como crente Abraão. Portanto, Abraão simboliza a fé. Então nós temos aqui agora, Abraão simboliza a fé, Sara simboliza a graça, Agar simboliza a lei. Quando Abraão se une com Sara, quando a fé está unida com a graça, o resultado é Isaac, filho da promessa. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Muito bem, entendido isso, eu queria compartilhar com você, de maneira alegórica, o texto de Gênesis capítulo 20 e 21. Então a gente vai ler esses dois capítulos juntos e vamos compartilhar verdades espirituais que estão envolvidas aqui. Paulo nos deu a chave no Novo Testamento. A gente vai usar essa chave agora para receber mais suprimento e alimento da palavra de Deus, para que a sua fé e o seu ministério sejam ainda mais embasados na verdade da palavra. Quando dizem amém? Gênesis capítulo 20 diz: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que a fé resolveu mentir. Abraão, simbolizando a fé, resolveu mentir. Mentir é errado, ok? Não estou tentando justificar mentira. Mentir é errado. Mas a maneira de você vencer o erro não é focando a sua atenção no erro, mas mudando a sua crença. Mude aquilo que você crê e o seu comportamento vai mudar junto. Quantos dizem amém? Mas qual o princípio está envolvido aqui? Abraão chamou Sara de irmã. O que que significa isso? É um problema quando hoje os crentes reconhecem que graça é parte da família, mas não tem intimidade com a graça. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você não pode ter intimidade com a sua irmã. Você só pode ter intimidade com a sua esposa. Abraão não negou Sara. A maior parte das igrejas não negam a graça. Frequentemente, quando eu encontro irmãos, estive esses dias pregando na igreja de um dos nossos supervisores aqui, e tinha um outro preletor que não é da vinha. Ele estava lá também, me conhece, eu conheço também. E quando nós sentamos à mesa, ele disse: você tem pregado muito a graça. Eu falei: decidi que eu prego só isso agora. Aí ele falou: nós também cremos na graça. Mas preste atenção, precisamos de avançar para coisas mais profundas, mais elevadas. Ou seja, graça para ele é só uma irmã preciosa. ele não tem intimidade com ela. E porque não tem intimidade com ela, também não pode ter filhos com ela. Não vai ter fruto no seu ministério como poderia ter. Porque para ele, Graça, ou a Sara, é apenas uma irmã querida, preciosa. Mas pode levar. Eu posso viver sem ela. Posso ficar sem ela. Nós temos que estar entre aqueles que têm um relacionamento íntimo com a graça de Deus. Porque não importa a circunstância, ele vai dizer, não dá para ir sem ela. Se Sara não vai, eu não vou também. Amém, meus irmãos? Quem foi que deixou que Sara partisse? Foi Abraão. Em outras palavras, quem deixou que a graça fosse levada? Foi a fé. Tudo, se você for olhar no Novo Testamento, tudo é essa dupla inseparável, pela graça, mediante a fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. O seu ministério é graça, mediante a fé. Qualquer coisa que você pede para o Senhor é graça, mediante a fé. As coisas de Deus dependem da união de graça e fé. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Presta atenção. Não foi Abraão que foi tirado de Sara. Foi Sara que foi tirada de Abraão. Em outras palavras, não foi a fé que foi tirada da graça. Foi a graça que foi aqui nesse momento separada da fé. O que significa isso? Vou te dizer algo muito importante. Você pode pregar fé e isso não levar as pessoas a desfrutar de graça. Mas se você pregar graça, inevitavelmente elas vão se encher de fé. Está entendendo o princípio aqui? Tem muita gente que prega fé. Aleluia. Nada de errado. Muito pelo contrário. Eu gosto de aprender com eles. Mas não pense que pelo fato de você pregar fé, a fé vai levar as pessoas a entender a graça de Deus. Muitas vezes não vai. Mas o inverso é verdadeiro. Quando você ensina a graça e as pessoas têm revelação do que você está ouvindo, o coração delas se enche de fé para receber de Deus. Antes eu achava que não merecia, mas agora eu entendi que é imerecido. Antes eu achava que primeiro eu tinha que cumprir muitas condições, mas agora eu vi que Ele já consumou tudo lá na cruz. E quanto mais você ouve, mais você diz, eu creio, eu vou receber, eu posso receber. Percebe? Graça gera fé. O alvo do diabo é sempre separar Sara de Abraão. É sempre separar a graça da fé. Pregue a fé, mas ignore a graça. É isso que alguns fazem. Como estão me acompanhando nessa manhã? Verso 4. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso diz, no verso 3 nós vimos que Deus apareceu para ele. Você tem que ir acompanhando o contexto. E falou para ele, você vai morrer miserável, sabe por quê? Você pegou essa mulher e ela tem marido. E Abimeleque então responde, Senhor, tu matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Você consegue imaginar como é que fica a voz de alguém quando Deus fala para ele, vai matar ele? Você entende o que eu estou dizendo? Se qualquer louco me para na rua e aponta a arma e fala, eu vou te matar, eu acho que eu fico até sem voz. Agora imagina você na sua casa e aparece Deus para você. Não é um assaltante, não, é Deus. Deus. E ele fala para você com o olho cheio de fogo, você vai morrer hoje. Meu Deus do céu, a cama vai virar uma piscina. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Entende? O medo vai apavorar. Eu fico imaginando. Você precisa de ler a Bíblia imaginando a cena. Eu gosto de gente imaginativa, porque sempre está me passando insights, percepções novas. Então, Abimeleque falou, ela falou, ele falou, como é que agora eu vou ser punido? Respondeu-lhe Deus, em sonho. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Por isso estou te dando uma chance. Impedido de pecar contra mim e não permitir que você tocasse na mulher. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tudo e o que é teu. Uma coisa interessante, quem foi que pecou nessa história? Quem foi que mentiu nessa história? Mas quem foi disciplinado? O homem natural. Abimeleque nessa alegoria simboliza o homem natural. O crente peca, mas quem apanha é o outro. Não sou estranho isso para você? Entende? Porque a graça, alguns encaram como loucura. Como é possível isso? Abraão é que tinha que aparecer um anjo para Abraão. Ó, rapaz, vou te ensinar a ser macho. Como é que você deixa tua mulher embora? Não, não teve nenhuma repreensão a Abraão. Deus não falou nada para Abraão. Nada. Para mostrar o quê? Uma vez que você é justificado pela fé, Deus vê você como justo. Não sei quantos assistiram um filme. Ele já é um filme antigo, deve ter uns 20 ou 30 anos, que chama O Último Imperador. Alguém já viu esse filme? É muito bom, procure uma hora dessa em algum sebo, não sei. É a história do último imperador da China. Mas ele é cheio de detalhes. Tem um detalhe que eu nunca esqueci, que para eles o imperador era sagrado, divino. Então, você consegue imaginar, toda criança é criança. Toda criança faz traquinagens. E toda criança deve ser disciplinada, mas o imperador não pode, porque Deus não apanha de ninguém. Então, a história mostra que tinha sempre um escravo do lado. Quando ele era menino, fazia algo errado, quem apanhava era o escravo. Você fez algo errado, alguém apanhou no seu lugar, filho. Lá no Calvário, alguém apanhou no seu lugar. Para que você mesmo não sofresse dano. Isso é o amor da graça de Deus te alcançando. Mas Abraão errou, mas não foi disciplinado. Abimeleque foi. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, o texto diz, Deus fala para Abimeleque, não vou deixar você tocar em Sara. Isso significa o quê? Deus não vai deixar que o homem natural perverta a graça de Deus. Por isso, a graça de Deus para o homem natural é um mistério. Eles não sabem o que estão falando. O que estamos falando aqui hoje é mistério para quem não é crente. Ele nos ouve e ele fica completamente enlouquecido, porque foge completamente à lógica do homem natural. O que para você é uma prova evidente de salvação, de vida e de glória, para ele é uma prova evidente de completa loucura e fanatismo. Ele não consegue pegar, mas isso é Deus fazendo. Deus não vai permitir que a graça seja pervertida, nem pelo crente natural, nem também por aquele crente que às vezes está dentro da igreja, mas não nasceu de novo, e que às vezes quer perverter a graça de Deus. Esse imediatamente vai sofrer sanções severas, disciplina severa, muito sério. Eu não ouvi ninguém dizendo isso para mim, mas já me disseram que é frequente, né? A possibilidade de alguém dizer, estou fazendo isso porque estou na graça. Mas a graça, Deus não vai deixar que o homem natural perverta ela, mas Deus vai usar a graça para transformar o homem pervertido. O inverso é verdadeiro. A gente vê isso quando Jesus desceu do monte, no sermão da montanha, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, quando ele desceu do monte, a primeira pessoa que ele encontrou foi um leproso. Segundo a lei, Jesus não poderia nem se aproximar dele, quanto mais tocar. Mas o Senhor, de certa maneira, nunca tocou na lepra, porque quando o Senhor tocou nele, você entende? É como se à medida que a mão aproximasse, a lepra fosse saindo de cena. De maneira que quando ele tocou, a lepra foi removida. Na graça, preste atenção, a lepra não passa para você, mas a sua santidade, a sua pureza, passa para quem estiver perto de você. Um dos testemunhos que eu tive mais forte na minha vida foi uma pessoa que me disse uma vez, quando eu estou perto de você, você me passa tanto ar de limpeza. Aí você fala, mas que testemunho poderoso é esse? É porque eu não sou assim, essa pessoa tão limpinha, assim, que tem um... Né, se eu fosse pelo menos loiro, do olho azul, com a pele bem aveludada, poderia dizer. Então, a sensação de limpeza que ela estava sentindo não era física. Mas como ela era uma pessoa natural, não entende as coisas do Espírito, quando ela estava perto, ela sentia limpeza no ar. Sabe por que havia limpeza? Porque o sangue do Senhor Jesus nos cobre. E quando você anda nessa fé, você é purificado continuamente. Você sabe a palavra de Deus lá em 1 João, que diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado? Lá está no sentido de que isso acontece permanentemente. permanentemente. Não foi há 2000 anos atrás que o sangue purificou você. Ele hoje, diante de Deus, está purificando você continuamente. É como estar debaixo de uma cachoeira poderosa. Você mal acabou de se sujar, mas a cachoeira já está limpando você, de maneira que quando Deus olha você, Deus não vê pecado. Das suas iniquidades jamais me lembrarei. Por quê? Porque eu não serei lembrado. Quando eu olhar, eu não vou ver, porque o sangue lava você completamente. Quando dizem amém, essa é a palavra da graça de Deus, amém? Eu sei que sempre tem alguém dizendo, é muito perigoso falar da graça, é muito perigoso, porque quando você fala da graça, você pode estar dando ocasião para irmãos viverem no pecado, mas lembra, Deus não deixa Abimeleque perverter a sua graça. Quando dizem amém? Verso 7, agora pois restitui a mulher a seu marido. Que princípio está envolvido aqui? Coloca a graça no lugar dela. Na casa de Abimeleque, Abimeleque é um homem natural, pode ser também um crente que vive ainda de maneira carnal. Preste atenção, na casa dele, Sara seria apenas uma bela mulher no meio de dezenas de outras belas mulheres. Mas Sara seria apenas uma. Uma coisa muito ruim que às vezes acontece, e precisamos de ter cuidado para não cair nesse erro, é quando nós transformamos a graça de Deus apenas em um tópico da teologia. Então lá nós temos a soterologia, nós temos a escatologia, nós temos o que mais? Pneumatologia, hamartiologia, né, Ricardo? Só nome bonito. E aí lá na frente tem um capítulo que é e a graça de Deus. Vamos estudar a graça de Deus, presta atenção, a graça não é um tópico, a graça tem que ser colocada na sua posição, ela é única, porque a graça não é uma doutrina, a graça não é um ensino, a graça nem é uma coisa, a graça é uma pessoa, é a pessoa do próprio Senhor Jesus. Não transforme a graça em apenas um dos tópicos. Está me ouvindo? Muitas pessoas às vezes me questionam, pastor Silvio Galo, de que eu estou ensinando só uma coisa, que eu virei agora um pastor, um mestre ou um pregador de um tema só. Não, não é de um tema só. Eu prego todos os temas, mas todos eles eu olho com a lente da graça de Deus. Não importa o que eu estou falando, no final tem que apontar para a graça de Deus, porque a graça é o centro de todas as coisas. Deus falou, coloca Sara na posição de honra que lhe é devida. Depois Deus diz para Abimeleque, olha, Abraão é profeta. Não é isso que ele diz? Pois ele é profeta e intercederá por ti. Eu vou ouvi-lo e você vai viver. Primeira coisa, Abraão acabou de mentir, irmãos. Deus, além de não repreendê-lo, Deus ainda levantou a bola dele. Falou Abimeleque, é o seguinte, Abimeleque fala, esse que mentiu para mim? Aí Deus fala, esse mesmo, é profeta, e ele tem influência comigo, você vai mandar ele orar, e quando ele orar, eu vou ouvir a oração dele por você. Aleluia! Mas agora veja a coisa, quem foi que aprontou a confusão? Abraão. Mas Deus disse que só Abraão agora pode resolver também, só Abraão é que vai resolver, Abraão vai orar. Essa é a primeira menção de profeta na Bíblia. Você sabe, eu gosto muito desse princípio, estou falando dele frequentemente. Por quê? Porque a primeira menção de qualquer coisa na Bíblia é uma regra hermenêutica, ok? Determina o seu sentido em linhas gerais em toda a Bíblia. Aqui é a primeira menção de profeta. Aí ficamos sabendo o que profeta faz. Profeta é aquele que intercede diante de Deus. Profeta é aquele que tem influência diante de Deus. Profeta é aquele que ora e pessoas são curadas, amém, pastor Reinhard? Esse é profeta, o primeiro profeta, Abraão. Eu sei que está habituado a pensar em profeta como aquele que prediz o futuro. Não necessariamente, a primeira menção não tem nada de futuro, mas tem que o profeta é aquele que tem influência no céu. Quando ele fala com Deus, Deus ouve. Aí você deve estar no banco pensando, eu queria tanto ser profeta. Eu quero dizer para você que você também foi feito profeta. Paulo diz, todos vós podeis profetizar. A vontade de Deus é que todo crente profetize, porque todo crente tem influência no céu. Quando você chega diante do trono, preste atenção, mesmo que o Abimeleque fala, ele não é muito bom marido, o outro Abimeleque fala, ele também já mentiu para mim, o outro Abimeleque pode acusar você de qualquer coisa, mas quando chega diante de Deus, você é profeta. E Deus está atento para ouvir a sua solicitação. Por isso, muito pode, pelo seu poder, pela sua eficácia, a oração de um. Quantos são justos aqui pela fé? Essa é a promessa de Deus. Aleluia. A palavra de Deus não é maravilhosa? Eu acho a palavra de Deus maravilhosa. Por isso que eu gosto de meditar nela e tirar essas pérolas tão preciosas. Vamos avançar. Pula para o verso 14. Então, Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão. Por que que ele fez isso? Por que que ele fez isso? Olha como é que a graça funciona. Abraão pecou, foi Abraão que mentiu, além de não ter sido punido, ainda ganhou presente. Saiu mais rico do que quando entrou. Percebe por que que a graça enlouquece alguns pastores? Porque a graça é totalmente fora do padrão humano. Abimeleque deu para Abraão ovelhas e bois. Não deve ter sido duas ou três. E também restituiu sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei 1.000 ciclos de prata a teu irmão. Viu, teu irmãozinho? Abimeleque também não perdeu a chance da piada, né? Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estarás justificada. Aleluia. Presta atenção aqui, Abraão vai orar, e a cura vai acontecer. Eu tenho orado para que haja mais manifestação de cura no nosso meio. Tem havido cura, mas não na medida que Deus quer fazer. Quando é que a cura veio? A cura veio quando Sara foi restituída a Abraão. Quando a graça foi colocada de novo na posição correta, junto com a fé, Abraão orou e a cura aconteceu. Qual foi a causa da doença de Abimeleque? Qual foi a causa da doença de Abimeleque? Tirou a graça da posição dela. Qual que é a causa de muitos crentes, que são filhos, estão debaixo da nova aliança? Por que que mesmo assim ainda permanecem enfermos? Porque não colocaram a graça na posição que deve estar. Às vezes no íntimo ainda acalentam algum pensamento de que poderão vir a merecer a cura de Deus. Preste atenção. Você que vai orar por cura, lembra disso. É inteiramente sem merecimento. Tá bom? Não é, Deus não vai curar alguém porque você é bom. Ele vai curar para que fique patente que ele é bom. Quando Abraão orou, Abimeleque não ficou deslumbrado com Abraão. Ele ficou temente a Deus. A glória foi de Deus. Muitos irmãos evitam orar, muitos irmãos hesitam em orar por enfermos ou por qualquer outro milagre. Por quê? Porque ainda estão com a graça afastada da fé. Ainda estão tentando fazer algo por merecimento. Agora preste atenção, você que precisa de receber a oração, você que quer receber a cura, você precisa entender a mesma coisa, é pela graça, é sem merecimento. Coloque a graça na posição certa e você vai receber de Deus. Sabe o que que nós precisamos de fazer? Vou te contar uma coisa que eu fiz esses dias, não sei se serve de padrão, mas eventualmente quando eu termino de pregar aqui, eu desço, aí fica uma fila de irmãos, alguns querem tirar foto comigo, não sei para quê, mas querem. Falei, se for para orar por mim, tudo bem, mas eu acho que eles querem fazer média em algum site, eu não sei. Mas muitos querem oração, muitos querem oração. E aí, teve um irmãozinho que veio orar comigo, e ele conversando comigo, ele disse, pastor, estou passando por uma luta, uma enfermidade, mas eu nem sei porquê. Quando ele falou isso, entendeu o quê? A graça não está no lugar certo. Quem entende a graça jamais se justifica, só justifica Deus. Aí eu falei para ele: irmão, vou te perguntar uma coisa, você não mente para mim não, seja honesto, você peca, pensa bem antes de responder, você peca de vez em quando? Ele ficou me olhando com o olho perplexo. Pastor, não estou entendendo a pergunta. Eu falei: é o seguinte, porque se você não peca, não vou orar por você, não vai adiantar, eu só posso orar se você peca. Ele ficou me olhando mais perplexo ainda. Eu falei: só me responde. Ele falou: sim. Sim. Sem muita convicção, porque ele estava com receio, achando que era uma pegadinha. Eu falei para ele: você não está entendendo, eu vou explicar para você. Deus só faz o milagre para quem não merece. E quem é que não merece? O pecador. Portanto, se você não peca, você pode chegar diante de Deus e cobrar a conta, porque quem não peca merece tudo. Mas quem peca não merece nada, só precisa do favor de Deus. Mas Deus hoje quer manifestar favor na sua vida. Eu te conheço, sei de onde você veio. Sei. Tinha muito Abimeleque por lá. O Senhor te trouxe para a posição, aleluia. Por isso que ele tem liberdade, ele está em casa. Aleluia. Vamos continuar lendo. Verso 17. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Abraão orou e Deus curou. Eu disse para você que é a primeira menção de profeta, mas tem uma outra primeira menção, é a primeira menção de cura na Bíblia. Então, se é a primeira menção de cura na Bíblia, deve ter também algo relevante para nós aqui. Na primeira menção de cura na Bíblia, um homem que não merecia, orou. Um outro que não merecia, recebeu. Mas a cura foi para a família toda, nem foi só para um. Porque a doença era na família, Deus curou a todos. Presta atenção, isso mostra a prioridade de Deus. A família é a prioridade de Deus. Deus quer trazer cura na família inteira. Portanto, não é só cura física, é cura em todo o espectro, emocional, mental, relacional. Deus quer curar as nossas casas, diga amém. Essa é a vontade de Deus. Como eu disse, Abimeleque estava doente por quê? Porque Sara estava no lugar errado. Quando a graça não está no lugar devido, o povo fica doente. Quando a graça não está no lugar devido, o povo fica doente. Todas as vezes que os apóstolos falam de doença no Novo Testamento, eles falam com certa perplexidade. Quando Paulo fala de doença lá em 1 Coríntios, lembra? No capítulo 11, quando ele fala da ceia, ele fala com perplexidade. É como se ele dissesse: é muito anormal que no meio de vocês tenham tantos doentes e outros tantos que já partiram. Ele dizendo: isso não é normal. Está fora, tem algo errado acontecendo, porque o normal é que na casa de Deus haja cura, mas para isso tem que mudar crença, a graça de Deus tem que ser colocada de novo no lugar central, do lado da fé. Quando a graça não é colocada na posição, o povo sofre doença, amém, meus irmãos? Uma outra coisa interessante sobre esse texto, é que Abraão, o profeta, não tinha filhos. Abraão, o profeta, não tinha filhos. Mas Deus disse que se ele orasse, ele ouviria. Mas poderia ser que alguém dissesse: uai, Abraão, se você ora por nós para ter filho, por que você não ora pela sua esposa? Por que você não cura você mesmo? Então, essa é uma questão que muitas vezes tem levado pastores a ficarem paralisados. Paralisados. Um tempo atrás, tinha um pastor nosso, cuja igreja devia ter talvez 80 membros, 80, 100 membros. E apareceu um outro pastor de uma outra igreja que queria se associar, e ele era o pastor que estava perto, e então ele foi até esse pastor para ser mentoreado. Pelo pastor. Veja, o pastor que foi, o que, que ele queria? Eu quero crescer, eu quero aprender com vocês, e eu quero também crescer, eu quero ter uma igreja de milhares. Muito interessante, que ele foi ser mentoreado por um pastor que só tinha 80 pessoas na congregação. Mas sabe o que aconteceu? O nosso pastor, com muito esforço, chegou a 100. Mas ele, em 2 anos, saiu de 100 e foi para 1000. E aí alguns irmãos disseram: pastor, tem algo errado com o nosso pastor. Não tem não, ele é só um Abraão, uma hora vai nascer. Tem não, é assim mesmo, Abraão ora e Deus ouve. Abraão orou, aquele lá estava precisando, Deus está fazendo. Mas preste atenção, no próximo capítulo, os seus filhos vão chegar. Então não perca o próximo capítulo. Oh, brincadeira, olha para cá. Preste atenção. Às vezes Deus quer usar você para fazer coisas que você ainda não viu na sua vida. Mas você vai ver na vida do outro. Esse é o paradoxo da graça de Deus. Você dá até o que você não tem. Isso é uma impossibilidade matemática, física. Como é possível dar o que você não tem? Não é? Por causa da graça que te enriquece. Está me ouvindo? Abraão teve fé para orar e todas as mulheres conceberam, menos a dele. Todos tiveram filhos, menos ele. Pode ser que você está doente, pode ser que você está enfermo, e o diabo diga no seu ouvido: você não pode orar pelos enfermos, você mesmo está doente. Onde é que está a sua fé? Você sabe que essa é uma das maiores acusações e intimidações. Essa palavra tem estado no meu coração nesses dias. O diabo quer intimidar você, para que você não seja ousado nas coisas de Deus. E essa é uma das maneiras como ele intimida. Como é que você vai dar o que você não tem? Se você mesmo não alcançou, como é que o outro vai alcançar? Mas eu vou desafiar você. Se você está enfermo, comece a orar por cura. Mesmo que você não viu a sua, Deus vai honrar você. Se você ainda não viu o crescimento, continue ensinando sobre crescimento, crendo por crescimento, mentoreando outros para crescerem, pregando sobre crescimento. Preste atenção, faça isso, Deus vai honrar você. O seu momento vai chegar. Há um processo espiritual que muitas vezes não somos totalmente claros a respeito dele na nossa vida, mas é preciso descansar em fé. Deus está trabalhando na minha vida, no meu chamado, na minha casa, na minha esposa, e o Senhor está nos preparando para algo maior. A preparação talvez está delongando mais, porque vai ser muito grande a obra, mas eu creio, já está à porta, está chegando, Deus vai mover na nossa vida. Quantos dizem amém? Mas eu louvo a Deus porque no capítulo seguinte, verso 1, olha o que diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Isaac, Itshak, em hebraico, literalmente significa riso, mas não é um riso de canto de boca, não, é uma gargalhada, é quando você ri com muita alegria, com muita exultação. Preste atenção, graça tinha sido tirada da posição, mas agora graça voltou, e agora há intimidade entre fé e graça. E todas as vezes que a fé e a graça se encontram, o resultado é bênção de Deus. Presta atenção. O reino de Deus é sempre justiça, paz, e o que mais? O que mais? Então a casa de Deus tem que ser um lugar de riso. Há momentos de choro, mas no final tem que haver riso. Onde a graça de Deus chega, esse é o sinal de que os irmãos entendem a graça, é quando você se enche de um descanso e de uma alegria sobrenatural. Normalmente a primeira reação dos irmãos, quando me ouvem pregando a primeira vez, é sentir um pouco de ira. Parece estranho isso, mas muitos ficam nervosos quando ouvem, por muitas razões. Mas se ele é humilde e continua ouvindo, chega um momento em que a luz explode no coração dele, quando ele entende, e ele diz, ah, meu Deus, agora eu estou vendo, sabe o que acontece com ele? Imediatamente ele sente descanso, e uma alegria começa a brotar no coração dele, ele vai rir fácil, o ambiente com ele agora vai ser fácil, ele não é mais pesado, numa família onde tem riso, o ambiente é sempre leve, agradável, é verdade ou não é? A alegria é que é a sua energia. Pessoas sem alegria são prostradas, são cansadas, são passivas. Mas gente alegre é gente energética. Quando você acorda alegre, você se levanta cheio de energia. Mas quando há peso, quando há condenação, quando há intimidação, você não entendeu plenamente a graça na sua situação, você acorda cansado, levantar é pesado, enfrentar o dia parece um desafio tão grande. É preciso que a graça traga alegria no seu espírito. Eu não permito que as circunstâncias definam a minha alegria. O favor imerecido de Deus define a minha alegria. Há o dia de chorar? Sim. Há um momento do choro? Sim. É apenas um momento. Mas a alegria é permanente. É em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Essa é a promessa da graça de Deus. A Bíblia fala então agora que Sara... Onde é que eu parei aqui? Que Sara agora teve o filho. Então... Em todo lugar que graça e fé se encontram, o resultado é Isaac, riso. Mas também Isaac é fruto, amém? Fruto é resultado de fé, graça. Graça mediante a fé. Vamos pular para o verso 6. A Bíblia fala que Sara teve Isaac, mas Agar já tinha tido Ismael. Nós lemos lá em Gálatas, eu fiz questão de ler para você no começo, para você ver que eu não estou dizendo algo da minha mente, algo que está na palavra. Então, Agar simboliza a lei. Quando a fé resolve se unir ao merecimento, as pessoas falam, pastor, mas a fé e merecimento produzem algum resultado? Produzem, mas é sempre rejeitado por Deus. Quando pessoas usam fé e merecimento, o resultado é Ismael. Em todas as áreas, eu penso que eu mereço que a minha célula multiplique, porque eu sou bom, porque eu sou um exemplo, eu penso que eu tenho que multiplicar, Deus tem que multiplicar, porque eu já entreguei o meu Isaac. Todas as vezes que a fé é uma fé no contrato, e não uma fé na promessa, o resultado é carne. Presta atenção, qual a diferença de contrato e promessa? Barganha e promessa. A Bíblia fala que Isaac é filho da... Qual a diferença entre promessa e barganha? Vou te dar um exemplo bem simples para você entender. Então vamos pensar que o Christian é meu filho. E eu digo para o Christian, Christian, amanhã eu vou te dar uma barra de chocolate. O que é isso, meus irmãos? Promessa. Eu coloquei alguma condição para ele? Não, eu só prometi. Prometi porque eu quis, porque eu sou bom para ele, porque eu sou um bom pai. Eu estou dizendo, eu vou te dar a barra de chocolate. Qual que é a única coisa que se espera do Christian? Que ele creia e ele em paz espere chegar o outro dia. E enquanto ele espera, ele vai até contar para os outros irmãos. Amanhã eu vou ganhar uma barra de chocolate. Meu pai disse, vai me dar uma barra de chocolate. Alguém diz, você não é um bom filho. Ele fala, não me interessa, vai me dar assim mesmo. Mas você não fez a tarefa. Eu sei, mas ele disse que vai me dar. Ele só pode confiar no que Deus, perdão, no que eu disse. Agora vamos imaginar que eu diga para ele, Christian, amanhã eu vou te dar uma barra de chocolate, se hoje você fizer a tarefa de casa. Isso é promessa? Isso é o quê? Contrato, barganha. É condicionada a obediência dele. Isso é a lei do Velho Testamento. Deus só podia abençoar o povo se eles cumprissem os mandamentos, tarefa de casa. Vamos supor então que o Christian faça a tarefa de casa. O fato de eu dar para ele a barra de chocolate, isso é graça ou é pagamento? Pagamento. Ele fez a tarefa, vai ganhar o pagamento. Não é graça isso. Estão entendendo a diferença? Abraão creu na promessa. Isaac é filho da promessa. A fé, o Christian, quando eu digo para ele, filho, amanhã eu te dou uma barra de chocolate, se você hoje fizer a tarefa. Na hora que ele faz a tarefa, Qual que é a única fé que ele tem que ter? De que eu sou o quê? Fiel para cumprir a promessa. Qual que é a frase que os irmãos mais gostam de colocar em paralama de cá? Lá ninguém coloca, Deus é gracioso. Ninguém põe, Deus dá para quem não merece, me deu esse carro. Não, eles colocam, Deus me deu, porque ele é fiel. O que ele está querendo dizer com fiel ali? Eu sou dizimista, ele cumpriu a parte dele. Estão compreendendo o que eu estou falando? Pastor, você é contra dar o dízimo? Não, você precisa dar o dízimo. Mas você descansa na promessa. Qualquer outra coisa fora disso não vai ser contado diante de Deus. Deus só é realmente honrado quando você crê que Ele é graça. Apenas dizer que Ele é fiel não diz muita coisa. Entendeu o que eu estou dizendo? Não diz muita coisa. Mas quando Ele cumpre a promessa, presta atenção, eu apenas falei para o Cristo, eu vou te dar a barra amanhã, sem condições, só crer. Mas Ele está crendo em quê? Ele crê, claro, que eu sou fiel também. Mas além de fiel, ele está descansado em quê? Na minha bondade, na minha graça. Porque eu vou dar independente do bom comportamento dele. Mas depois que eu dou para ele o chocolate, ele fica tão grato. E ele fala, puxa vida, meu pai, ele é tão bondoso comigo. Eu preciso agradá-lo. Eu vou ser o melhor aluno da minha turma. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí ele passa a fazer a tarefa todo dia. E ele vira um menino tão comportado. E o pessoal diz, mas seu menino é tão bonzinho, né? Nem precisa de apanhar. Já ouviram isso? Normalmente, crianças que compreendem o amor e o favor, eles tentam corresponder à expectativa dos pais. O crente que entende que é amado, ele tenta corresponder à expectativa do pai que o ama. É totalmente diferente. Totalmente diferente do filho que se comporta com medo de apanhar, com medo da maldição pegar, com medo da praga vir. Esse comporta bem, mas a vida dele é um inferno. Ele não tem de fato um prazer com o pai. E todas as vezes que ele chega perto do pai, ele diz o quê? Oh, eu comportei bem. Por favor, tem algo que eu fiz que está errado? O senhor me fala, mostra agora. Já viram como os crentes chegam no culto? Todo domingo? Filhos que se comportam, filhos que entendem a graça, eles correm para o pai, independente de qualquer coisa. Eles não ficam se olhando, porque o pai os ama independente do que eles fazem. É isso que significa ser filho da promessa. E aí, são dois filhos agora, verso 6. Disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Eu sei quem teria dito, eu sei até quem disse. É o Shaddai, disse para ele. Pois na sua velhice lhe deu um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Foi o quê, meus irmãos? É que é importante você entender um detalhe. Uma criança era desmamada naquela época aos 3 ou 4 anos de idade. Eu sei que soa tão estranho na nossa época, que normalmente é o quê? 6 meses, né? Por aí. Mas naquela época era 3, 4 anos para ser desmamado. No entanto, nesse dia, Abraão fez uma festa. Diz assim, nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Não foi só um banquete, foi um grande banquete. Por que que houve um grande banquete? Porque agora Isaac não está mais comendo leite. Agora Isaac aprendeu a comer comida sólida. Então esse é um dia de festa diante de Deus. Pastor, o que que eu tenho a ver com isso? A Bíblia fala que a lei é dada para 2 tipos de pessoas. E ao contrário do que muita gente pensa, a lei não é elevada. A lei é inferior. A lei é leite. Faz o bem e é recompensado. Faz o mal e você está enrolado. Isso não é comida sólida. Qualquer pessoa lá fora sabe disso. É leite. Mas a Bíblia fala que a lei, esse leite, é para dois tipos de pessoas. Ele é para marginais, né? Marginais, 1 Timóteo 9 diz que a lei foi dada é para assassinos, ladrões, homicidas, parricidas. Por quê? Porque o marginal só pode ser contido pela dureza da lei. Mas tem um segundo tipo de pessoa que a lei é dada. A lei é dada para crianças. Crianças vivem na lei. Por quê? Porque elas ainda não compreendem as coisas. Elas não entendem as coisas. E não dá para você explicar. E como você quer protegê-la, você simplesmente coloca regras para ela. Eu sempre digo, na minha casa, eu tenho 3 netinhas, está nascendo mais uma, graças a Deus. Minha 4ª netinha. Eu tenho um encargo pela noiva do Senhor. E ele me ensinou como cuidar de mulheres, aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que eu brinco sempre com isso. Mas não significa que eu realmente queria ter filhos. Que tem irmão que fica me consolando. Ô, pastor, é mesmo? É a 4ª neta. Eu fico olhando para ele com dó dele. Eu falo, tadinho, ele está achando que eu estou preocupado com isso. Mas realmente tem algo espiritual nessa história. Você sabe, eu tenho uma cadela. Sim, claro, teria que ter uma cadela. E eu um dia falei, vou cruzar minha cadela, e levei ela, né, trouxe um macho, ela cruzou, e nasceu 6 filhotes. Sabe quantas fêmeas? 6. O veterinário falou, não é possível, vou olhar de novo. É, o senhor está bem, elas são mais caras. Eu falei, eu sabia, Deus só me abençoa. Não é? Então, preste atenção. Porque eu tenho as minhas netinhas, na minha casa tem lei para elas. Então lá tem: não tocarás na faca, não tocarás no fogão, jamais, nunca, em hipótese alguma, puxa uma panela. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Essas leis são boas, sim ou não? A lei de Deus é boa, sim ou não? Qual que é o problema das minhas netinhas? São pecadoras. E elas vivem querendo quebrar a lei. E agora, essa semana, a mais novinha começou a andar. E ela abre tudo, e não sei por que cargas d'água, ela gosta de jogar tudo no chão. Tem uma 4ª lei, não jogarás prato no chão. Tem muitas leis para elas. E elas ficam sentindo, às vezes, meio oprimidas pela lei. Mas acredite, você e eu sabemos, é para o bem delas. Mas chega o dia que elas crescem. E eu tenho filhas, a mãe delas, por exemplo, que é adulta. Eu não preciso preocupar com a minha filha mexer com faca. Ela pode mexer com faca à vontade. A lei já não se aplica a ela. Depois que Isaac é desmamado, a lei não se aplica mais a ele. O que define criança na Bíblia? Lá em Gálatas 4, verso 1, diz que enquanto o herdeiro é menor, a palavra menor aqui é néfios, se não me engano, enquanto o herdeiro é menor, ele não tem diferença nenhuma do escravo. O coitado menino não pode nem comer o que ele quer. Então, se a minha netinha, então lá na casa dela tem uma lei, na minha não tem, porque a minha só tem lei de Deus. Mas na casa dela tem uma lei que é não comerás açúcar. O que é uma lei, na minha opinião, opressiva. E aí, lá tem a lei, não comerás açúcar. E aí, a coitadinha vê chocolate, vê bolo, biscoito, não. Só depois que terá 2 anos, isso é só para criança adulta. Mas você sabe, enquanto ela é menor, ela não pode. Mas até a empregada pode. Até o servo pode. Mas enquanto ela é menor, ela não tem um padrão de vida abundante nem do escravo. O crente, quando vive na imaturidade, não desfruta das bênçãos de Deus, nem igual a um ímpio, às vezes. Por quê? Porque ainda está sujeito a ordenanças. Lá em Hebreus 5, verso 13, a palavra de Deus diz que todo aquele que se alimenta de leite... Bom, quem se alimenta de leite é o quê, meus irmãos? Criança, bebê. Não é nem criança, é bebê. Ok? Quem se alimenta de leite é criança. Quem é a criança? Qual a definição da criança, segundo o autor de Hebreus? É aquele que é inexperiente na palavra da... Que justiça que é essa? É da lei? É da sua obediência? É a justiça da fé, filho. Enquanto você não entende a justiça da fé, enquanto você não entende que a justiça é um dom que você recebeu, a palavra de Deus diz que você é inexperiente, criança, está ainda mamando, tomando leite, mas vai chegar o dia, aleluia, em que Isaac vai ser desmamado. Abraão está esperando com expectativa, a fé está esperando com expectativa para romper na vida do Isaac agora, porque até esse momento Isaac ficava só rodeando a mãe, mas agora vai andar com Abraão. Preste atenção, no dia em que ele foi desmamado, Abraão fez um grande banquete. No dia em que a igreja for totalmente desmamada, haverá uma ebulição de glória, poder, cura, transformação, crescimento, autoridade, a herança vai se manifestar. Por que que eu tenho insistido? Eu tenho insistido em pregar. Por quê? Tem irmãos que estão comigo há anos, já me ouviram muitas vezes. Uma irmã me procurou um domingo desse passado, ela está comigo tem 20 anos. Não é que eu estou pregando esse assunto, já tem 5 anos, 60 semanas, pregando basicamente a mesma coisa, só com ilustração diferente. E ela chegou domingo e falou: pastor, hoje quando você falou aquela ilustração, eu entendi. Eu aprendi uma coisa em Deus: quando a criança é desmamada, você não fica lamentando, você fica alegre. Na hora que ela falou, eu entendi, eu falei: hoje é dia de festa, aleluia. Coisas novas vão acontecer na sua vida. Seu casamento que parecia não ter conserto vai ser mudado repentinamente. Suas finanças que pareciam encrencadas, acredite, coisas novas vão acontecer, você vai prosperar. Porque Deus está só esperando desmamar, porque a fé agora pode fluir livremente. Só há fé genuína onde você entende a palavra da justiça. Honestamente, quantos têm entendido a palavra da justiça? Então, aos olhos de Deus, você não cresce aos poucos, você cresce abruptamente, repentinamente. Você sai de uma posição e vai para outra posição. Você já tem entrado nessa posição, portanto, querido, glória de Deus está diante de nós. Quero declarar na sua vida que esse ano que vem vai ser um ano de portas abertas. Portas abertas diante de você. Portas abertas diante da sua igreja. Você vai ver portas de oportunidade, portas de bênção, portas de riqueza, portas de saúde, portas de suprimento na palavra, de pão do céu, portas de multiplicação estarão abertas, porque aquele que tem a chave que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, agora vai tomar conta, ele é que vai estar à frente. Por isso, glória de Deus te espera, porque foi desmamado. Então, é tempo de festa, é tempo de banquete. Aleluia, aleluia. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Você é pastor, você tem que amar também. Só Deus poderia escrever um negócio desse. Homem nenhum jamais escreveria um negócio desse. Isso é milagre de Deus que você carrega no seu iPhone. Você carrega no seu iPad. Mas tem um problema. Tem um problema quando você é desmamado. Vou contar para você, para você ser advertido desde já. Verso 9. Vendo Sara que o filho de Agar, Agar simboliza o quê? Simboliza o quê? Ismael é o filho de Agar. Portanto, Ismael é o filho da lei. Isaac é o filho da promessa, da graça. O filho da lei anda pelo merecimento. O filho da promessa apenas crê. E a graça dá para ele, porque ele tem favor. Mas vendo Sara, o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Filho, duas coisas aqui que são decretos divinos, não tem como você escapar deles. Primeiro é esse: no dia em que você entende a palavra da justiça, no dia que você entende a verdade do evangelho da graça, Ismael vai começar a zombar de você. Ele começa zombando. Nesses dias, uma irmã me procurou, e ela está aqui na videira, e o marido, bom, o marido ainda é um ismaelita. E aí, ela ainda não tem muita sabedoria, ela fala para ele as coisas que ela está aprendendo, com muita euforia, e ela fala: eu aprendi, amorzinho, que agora a justiça é pela fé, eu sou justa. Aí, na hora que ele acha que ela fez alguma coisinha que está fora, sabe o que ele fala? É, vai lá, você não é justa, Justina. Vai lá, o pastor Luiz não falou que agora você, não depende do que você faz, você é justo. O que ele está fazendo, na verdade? Zombando, caçoando de você. Muitos vão zombar de nós. De mim já zombam há muito tempo, mas você vai entrar para o clube agora, aleluia. Aleluia. Mas preste atenção, começa caçoando, depois a coisa fica pior. Paulo, lá em Gálatas 4:29, projeta para mim. Paulo se refere a esse texto, nós já lemos hoje. Ele diz assim: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Muito bem, lá em Gênesis diz que Ismael fazia o quê? Caçoava. Mas Paulo diz que era pior. Era uma zombaria que tinha a intenção de produzir um acidente, de levar ele a cair no buraco, entendeu? De levar ele a se machucar. Paulo diz que era uma brincadeira, uma zombaria com intenção de morte, intenção maligna. Na verdade, isso era muito grave. Querer matar o filho único herdeiro era passível de morte. Ismael deveria morrer por causa disso. Mas Abraão amava. Então, preste atenção. No dia em que você é desmamado, você vai começar a incomodar pessoas. Vai incomodar parentes. Talvez colegas de trabalho de outras denominações. Quem vai perseguir você não é o ímpio, não é Abimeleque. Abimeleque não persegue. Daqui a pouco eu vou te dizer como termina a história. Quem persegue é sempre alguém que se diz irmão. Quem vai se levantar contra é alguém que se diz irmão. Ontem eu fiquei surpreso com uma coisa. Tem um irmão que está conosco aqui hoje, e ele é de uma dessas grandes igrejas, né, que tem programa na televisão. E eu não tenho nada, eu estou aqui quietinho, aqui no meu canto. É o canto que Deus me deu. E aí ele estava me contando que ele resolveu sair dessa denominação, e ele seria um bispo no estado inteiro. Ele falou que não, Deus tinha falado com ele, e ele tinha que ter um outro tipo de ministério. Imediatamente, o pastor, o presidente dele, falou: você está indo para outra igreja? Ele falou: é, outro ministério. Eu falei: está indo para a videira. Eu falei: mas ele me conhece? Me senti honrado. Eu falei: nossa, ele sabe quem eu sou? Ele falou: pastor, não só sabe, ele está o tempo inteiro monitorando o que está acontecendo. Por quê? Ele sabe que quando os irmãos forem desmamados da lei e entenderem plenamente a graça, vai produzir um estrago tão grande no que eles estão fazendo, que o resultado é perseguição. Vão perseguir, como? Caluniando, entende? Vão perseguir falando mentiras a seu respeito. Você vai entrar para esse clube, não é? Das pessoas falarem de você só porque você é abençoado, só porque você é favorecido. Vão te chamar de herege, vão te dizer que você está ensinando heresia, que você agora é um pregador da supergraça, da hipergraça, da transcendental graça, ou sei lá mais o quê. Vão dizer que aqui na videira é um pecado só. É o que dizem aqui em Goiânia. Diz que aqui é uma lambança. Não é? É inevitável que isso aconteça. O filho da lei vai sempre perseguir. É um decreto, olha o verso 30. Contudo, que diz a escritura? Foi Sara que falou. Sara, a graça decretou, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será o quê, meus irmãos? Deus tem herança para nós, Deus tem herança para você, mas a herança é somente para os filhos da graça, somente para os filhos de Sara, não é para os outros. Você vai desfrutar da herança do Senhor nos seus dias. Essa é a promessa de Deus. Abraão, claro, sentiu, porque Ismael também era seu filho, mas Isaac era o filho da promessa. Eu penso que quando Agar e Ismael viram o banquete do menino, eles disseram: agora não tem jeito, ele vai ser o herdeiro. Ele está sendo decretado como herdeiro. E então eles maquinaram o mal contra Isaac. Só que Sara, a graça de Deus está sempre cercando você. A graça de Deus está sempre rodeando você, esperando a ocasião para abençoar você diante dos olhos dos outros. Não se preocupe se outros falam mal de você. Não se preocupe se outros, sem entender a história, sem saber os fatos, presumem sempre o mal a seu respeito. Em algum momento, Deus vai vindicar a sua honra. Em algum momento, você vai ser honrado diante de homens. Eles verão e eles temerão. Ontem à noite, alguém me mandou uma mensagem falando que tinha falado muito mal de mim nessa situação toda que temos passado, não é? Falou mal de mim e falou muitas coisas que não é verdade de forma alguma, mas ela presumiu e as pessoas que ouviram acreditaram, porque tudo parecia ser verdadeiro, até a hora em que Deus resolveu vindicar a minha honra. Foi Deus que fez, não fui eu. E ela ficou muito envergonhada com tudo que ela viu e que ela percebeu, e ela me escreveu uma mensagem pedindo perdão. E eu perguntei: qual que é o seu nome? E a pessoa respondeu: sou apenas um discipulador. Ou seja, nem depois ela está tendo coragem de falar o nome. Porque o que você acha que ela falou de mim? Não foi só que eu sou um gordinho desajeitado. Ela falou outras coisas a meu respeito. Ela ou ele, não sei. Então, preste atenção. Não se preocupe. Não fique angustiado por causa disso. Alguém que defende a honra do filho de Sara. Se Deus defendeu a honra da Sara, vai defender a honra do filho também. Você é filho da graça. Não se preocupe se outros caluniam e você fica pensando: essa calúnia é muito grave, pessoas vão acreditar e não vão mais andar comigo. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Só vão acreditar aqueles que são igualmente filhos da lei, aqueles que estão com você, escolhidos por Deus, separados por Deus e que têm sido desmamados. Eles vão andar com você até o fim. Quantos dizem amém sobre isso? Aleluia. Essa é a promessa de Deus. Aleluia, vamos encerrar. O que a Bíblia fala logo em seguida? Verso 20. Deus estava... Não, perdão. Deixa eu falar uma coisa aqui importante a respeito. Por que que Sara mandou Agar embora? Não é só porque Ismael estava perseguindo Isaac, isso com certeza é muito importante. Mas por que que Sara mandou Agar embora? Porque Sara, a graça, não precisa de Agar, a lei, para educar o filho da promessa. Sara não precisa de ajuda de Agar. A graça não precisa de usar a lei para levar você a crescer em Deus. Você vai ouvir sempre líderes dizendo: não, não é bem assim, é a graça, mas nós temos que mostrar para eles os mandamentos da lei. Preste atenção. O que vai te levar a crescer é apenas Sara. Quem vai te educar é Sara. Acredite em mim. O favor imerecido, a graça, o amor, a bondade de Deus é que vão te levar a avançar, que vão te conduzir à mudança de mente, metanoia, arrependimento. Graça não usa lei para levar a igreja a crescer. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então você, pastor, tenha muito cuidado. Vivemos um tempo de crescimento. Muitos ainda estão sendo desmamados, mas ainda já são pastores. São bebês, mas já estavam cuidando de outros. Bebês cuidando de bebês sempre produz muita confusão. Sempre há muita confusão. Ah, meu discipulador, ele é assim. Ah, o pastor falou não sei o quê. Porque ainda estão sendo desmamados. Mas muitos pastores estão crescendo, e estão crescendo mais rápido do que a ovelha, porque isso também é graça de Deus. E eu quero dizer para você, você sempre vai ouvir alguém sugerindo na sua mente que graça sozinha é perigosa. Não, Sara consegue educar Isaac. Sara pode educar Isaac. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Não precisa da ajuda de Agar. Não precisa da ajuda da lei. Não tente equilibrar graça com lei. Não misture graça com lei. O resultado é sempre anátema, diz Paulo. Porque ele diz, qualquer um que deturpar o evangelho, que misturá-lo com a lei, Paulo diz, ainda que seja um anjo, ele diz, até eu mesmo se fizer isso, seja anátema. Maldição vem sobre ele. Essa é a única ocasião em que a maldição pode pegar um crente do Novo Testamento. É quando ele deliberadamente resolve misturar a graça e o favor imerecido com o merecimento. Não tem jeito. Graça e lei é como água e óleo. Não se mistura. Não tente. Não tente fazer isso. Porque se é por graça, não pode ser por lei. Se é por merecimento, já cancelou a graça. Mas glória a Deus, porque o tempo do desmame chegou, aleluia. Por isso é tempo de festa para nós. A Bíblia fala, encerrando esse nosso momento aqui, verso 22, por esse tempo, vamos ler o verso 20 também, Deus estava com o rapaz, falando de Ismael, depois que ele foi mandado embora, Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou o quê? Nada disso é por acaso, ok? Deserto, lugar sem, onde não se planta, não se colhe, lugar de sequidão, lugar árduo, tornou-se o lugar do filho da lei. Quem vive na lei não desfruta desse rio o tempo inteiro transbordando. Em alguns momentos tem. Ismael teve um rio por um momento, mas ele habitava, na verdade, num deserto. Ok? E ele se tornou o quê? Flecheiro. Na Bíblia, as setas estão sempre relacionadas com coisas ruins. E o flecheiro é aquele que lança setas. Que tipo de seta? Acusação. Nós precisamos separar um tempo, uma hora dessa, para a gente ver meticulosamente como que a acusação acontece, às vezes, num relacionamento entre irmãos. Como que irmãos, às vezes, condenam um ao outro. Dificilmente alguém vai dizer, você não presta, está condenado, Deus não te ama. Dificilmente alguém vai dizer isso. O que ele vai dizer, eventualmente, é palavras de questionamento e crítica, para tentar intimidar você. Isso são setas inflamadas. Quase entendem o que eu estou dizendo. Qualquer coisa que alguém te disser, que te leva a ficar intimidado de pregar, de avançar, você entenda, é uma seta, é o flecheiro, é o filho da lei. Verso 22. Por esse tempo, Abimeleque ficou comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo. Olha que interessante. Quando a história começou, Abraão estava com medo de quem? De Abimeleque. Agora, quem é que está com medo de quem? Abimeleque está com medo de Abraão. A coisa inverteu. E o que, que gerou medo em Abimeleque? É que ele viu que Deus era com Abraão. Qual foi o grande sinal de que Deus era com Abraão? Sua mulher de 90 anos amamentou uma criança que nasceu do seu ventre. Abimeleque viu aquilo, ele falou, esse homem é de Deus mesmo. Não tem jeito de ser de outro lugar. Ele é de Deus. Mas Abimeleque aponta para o homem natural. Quando o homem natural percebe que você é de Deus, ele passa a ter medo de você. Ele tem receio de você. Pastor Rainer sempre me diz isso. Né, pastor Rainer? Tem muitos irmãos que têm medo do profeta. Ai, meu Deus, ele chegou, Jesus, cega ele, cega, cega. Não vai ver nada. Entende? Em muitos lugares as pessoas têm receio de você, porque elas veem coisas sobrenaturais na sua vida. Milagres acontecem com você. Então elas sabem que você é de Deus, elas ficam assustadas. Ele diz, agora pois jura-me aqui por Deus, que me não mentirás nunca mais, Abraão. Nem é meu filho, nem é meu neto, você não vai mentir mais, Abraão, acabou. E sim, que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade que eu te tratei. Respondeu Abraão, juro. Preste atenção, Abraão aqui agora começa a possuir a terra. Abimeleque era o rei dessa terra, mas agora ele está dizendo, é sua, Abraão. E ele que era o rei, Abimeleque era o rei. Ele que mandava. Mas ele falou o que para Abraão? Jura que vai ser bondoso com os meus filhos. Porque eu estou prevendo. Você vai crescer. E essa história de pai de multidões, que é o seu nome, isso vai acontecer mesmo. É inevitável. Então, Abraão, por favor, seja bondoso com os meus filhos e com os meus netos e os filhos dos meus netos. Ele era o rei, estava pedindo misericórdia para Abraão, porque agora Abraão vai possuir a terra. Quando é que Abraão possui a terra? Quando ele se torna fecundo. Crescei, multiplicai, seja fecundo e toma posse da terra. Só há posse quando há fecundidade. Ontem ouvimos o pastor Edmundo Guilherme falando sobre ganhar a cidade, ganhar o estado, ganhar a nação, ganhar o mundo. Essa é a promessa, porque somos filhos de Abraão. Abraão é pai de multidões. O nosso chamado é para ser fecundo, e é na fecundidade que entramos na posse da herança. A herança é para o corpo, é para a família, é para todos nós juntos. Não é uma questão individual, é uma questão corporativa, coletiva da igreja do Senhor. Mas quando é que Abraão começou a tomar posse da terra? Ele andou na terra 25 anos, de um lado para o outro, de cima para baixo, norte para sul, leste para oeste. Ele só começou a possuir a terra quando Isaac nasceu. Quando os filhos são gerados, é que a glória de Deus se manifesta. Os filhos trazem glória para o seu ministério. É preciso crer na fecundidade. Não trate a graça como a irmãzinha querida. Graça é como esposa. E quando você tem intimidade com ela, a fé e a graça geram a promessa de Deus visível. O que hoje parece distante para você, Deus vai trazer à luz. O Senhor vai manifestar a luz. É promessa, ok? Não é merecimento, não é barganha. É promessa. Deus vai fazer. Sua posição, pastor, como é que eu faço? Qual que é a minha parte dessa nova aliança? Nova e eterna, diga-se de passagem, não vai ter outra. Qual é o meu papel? Apenas crer, só creia. Amanhã você vai ganhar a barra de chocolate, só creia, mais nada. Senta e espera, trabalha e espera, louva e espera, não desiste de esperar, porque quem fez a promessa é fiel. Não tente merecê-la, ande na luz. Mas acima de tudo, vou encerrar dizendo isso: coloque a graça no lugar certo. Não deixe a graça ser apenas um ensino bonito no meio de muitos outros ensinos interessantes. Não, a graça tem que ter a posição de honra, a primazia, a prioridade. Quantos dizem amém? Fique em pé onde você está. Fala para o seu vizinho: chegou o tempo da posse da herança, filho. É tempo de banquete. Já fomos desmamados, aleluia. Já entendemos a palavra da justiça, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quantos tem um riso na casa de Deus hoje? A casa de Deus é lugar de riso. Amém? Passe a mão no ombro do irmão que está perto de você. Vamos orar ao Senhor. A oração que fizemos no começo, permanecemos nela. Pai, dá-nos olhos para ver. Dá-nos espírito de revelação. Incendeie essa palavra no nosso coração. Move o nosso espírito nela.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.